Muito bom dia. Já a seguir, tomamos o pulso à preparação da Expo FACIC 2022, certame que vai decorrer em Cantanhede de 28 de julho a 7 de agosto. Luís Carlos Melo entrevista Idalécio Oliveira, presidente do Conselho de Administração da Inova, a empresa municipal que tem a seu cargo a organização do evento.
Regional do Centro, 100% para si.
Idalécio Oliveira é o Presidente do Conselho de Administração da Inova e está connosco para nos falar da Expo FACIC 2022, que regressa após 2 anos de paragem devido à pandemia. Sr. Engenheiro, muito obrigado por estar connosco. É um retomar depois de 2 anos de interregno. Estamos a cerca de 3 semanas do início do evento. Pode fazer-nos, nesta altura, um ponto de situação de como é que estamos?
Bom dia a todos. Estamos a fazer a montagem, a preparar o recinto para abrir portas no dia 28. Portanto, estamos a 3 semanas, os trabalhos decorrem com normalidade, portanto, estamos a prepará-los.
Depois desta paragem de 2 anos, houve aqui algum pó na engrenagem, digamos assim, ou está tudo a funcionar de acordo com aquilo que era já a tradição da... E boa tradição da Expo FACIC, da organização da Expo FACIC.
Estes 2 anos de paragem e esta conjuntura atual, ou recente, trouxeram algumas dificuldades. Não podemos dizer que não. Mas conseguimos ultrapassá-las e, portanto, está-se a fazer a montagem e a preparar o certame. Nesta fase, já em termos normais. Nestes últimos meses, desde março, temos vindo a traçar um percurso de adaptação à realidade e acompanhamento dos expositores, que também tiveram que se adaptar a essa realidade, a nova realidade, mas felizmente está tudo tratado.
A organização é especial depois destes 2 anos de paragem? Há aqui algum sentimento especial? Vocês encaram isto com o profissionalismo habitual e sem lugar a grandes sentimentos?
Não, com o mesmo profissionalismo, mas há novas regras, há novas medidas. As medidas de contingência e a pandemia trouxeram para cima da mesa uma série de alterações legislativas, até, em termos de segurança, que nos obrigaram a rever alguns processos e a ter agora uma atenção eventualmente diferente. Mas seguramente nos mesmos moldes, quer dizer, que é conseguir que as pessoas se sintam bem, tranquilas, seguras, que o espaço tenha qualidade, e sempre foi feito dessa forma. Agora há outras regras e há outras condições.
Claro.
Temos que admitir.
O Sr. Engenheiro falou na apresentação de um modelo ganhador que passa sobretudo pela música, pela gastronomia, pelos negócios, pelas grandes exposições. Este modelo... É um modelo que veio para ficar na Expo FACIC, ou vocês neste retomar fazem aqui algumas alterações nesta rota que tinham traçado?
Eu acho que, não há, aliás, não há dúvida que o modelo tem funcionado bem, não é? Tanto é assim que até tem sido muito copiado, não é? Mas é um modelo ganhador. Porque é que eu digo isto? Porque consegue conjugar aqui uma série de motivos de atração que fazem da Expo FACIC um certame diferente e diferenciador, não é? Conjugando a música com as exposições temáticas, com as exposições negócios e com a gastronomia, essencialmente nestas vertentes, não só de negócios, mas do entretenimento, a Expo FACIC tem resultado como um modelo que é ganhador. Agora, as coisas estão a mudar, não é? E nós temos que nos ir adaptando a esta nova, à sociedade, a forma como ela está a procurar fazer as coisas. Estes 2 anos de paragem introduziram significativas alterações na procura dos jovens e na forma como se relacionam e como procuram a música e este tipo, e as empresas, a forma como as empresas
se comunicam
e comunicam com os seus clientes, a forma como as empresas se apresentam é tudo muito mais digital do que era há 2 anos atrás. E a Expo FACIC, este certame e os outros também, naturalmente, vão ter que se adaptar a essa nova realidade, que, na minha opinião, vai ter consequências fortes nos próximos anos.
E na Expo FACIC isso vai notar-se, podemos já avançar um pouco mais para a edição deste ano, isso vai notar-se sobretudo em quê? Nota-se no cartaz de espetáculos, na forma como vocês elaboraram o cartaz de espetáculos, por exemplo?
Por exemplo, essa é uma questão muito interessante. Nós tínhamos o cartaz preparado para 2020. Uhum. Houve ligeiras alterações. O cartaz não estava preparado a 100%, mas houve ligeiras alterações. E percebemos que, no que respeita à música, a procura era já feita de uma forma ligeiramente diferente. Ou seja, nós conseguíamos, os agentes conseguiam avaliar a procura pelas plataformas digitais, mais agora do que acontecia há dois ou três anos atrás. E isso revelou algumas surpresas, que é, de facto, termos um cartaz que tem músicos que, em termos de plataformas digitais, são muito visualizados e são muito fortes, mas que se evidenciaram nestes últimos dois anos, mas praticamente não existiam, se calhar, ou existiam de uma forma diferente, não com essa relevância. De forma que nesse aspecto, sim, nesse aspecto há aqui alterações interessantes e significativas.
Uhum. Se lhe pedisse para destacar quais são as grandes novidades da edição deste ano, o que é que o Sr. Germano diria?
A grande novidade é conseguirmos fazer a Expo FACIC, porque o modelo estava traçado e a feira estava traçada e está estabelecida segundo num formato que é um formato que resulta, e estas coisas não se mudam de um dia para o outro. É no mesmo sítio, faz-se no mesmo local, faz-se com algumas alterações no local que traduzem alguma qualidade, porque o município fez obras que se traduzem em mais qualidade do recinto. Mas depois a feira volta a centrar-se nos quatro grandes objetivos e, portanto, nesse aspecto, o que é que nós poderíamos dizer? Que as posições são diferentes das anteriores, naturalmente, sempre muito apelativas. O cartaz é um cartaz para 11 dias, não é um cartaz de festival de 3 dias, não é um cartaz concentrado, é um cartaz que se dispersa durante 11 dias e que apanha os públicos todos, que é uma grande valia da Expo FACIC, na minha opinião. Muita gente não admira o cartaz por ser assim, mas ele tem que ser assim, porque nós estamos num município com alguma projeção, a Expo FACIC ajuda a fazer essa projeção, a Expo FACIC é uma plataforma comunicacional muito forte e promocional muito forte. Portanto, a grande novidade é nós conseguirmos fazer a Expo FACIC e conseguirmos fazê-la com mais gente e mais visitantes e mais êxito que tem sido as anteriores.
Já lá vamos, mas falou-me da questão do recinto. Quem a partir do dia 28 entrar no recinto da Expo FACIC, que grandes alterações ou que alterações significativas em relação àquela visita que lá fez em 2019 é que vai notar?
Na zona da gastronomia. Na zona da gastronomia houve uma intervenção do município de Cantanhede, a abertura de um novo arruamento, e portanto há ali uma alteração que se vai notar. Vai haver mais espaço para as pessoas, com o mesmo número de tasquinhas e o mesmo número de espaços de restauração, vai haver uma organização ligeiramente diferente que dá uma abertura e uma luz muito superior ao modelo que tínhamos anteriormente. Esse espaço ganha claramente qualidade. Os outros espaços mantêm-se no mesmo modelo.
Será uma área mais arejada, entre aspas, essa da zona da
cidade? Sim, foram demolidas ali uma série de construções existentes que introduziam ali algumas limitações no espaço, de circulação e de organização, e isso traduz numa maior abertura do espaço e uma maior qualidade.
Uhum. Estes são 30 anos de Expo FACIC, que é uma marca, e se diz que o evento tem esta continuidade e deve-se, sobretudo, também a esta qualidade que o permite, ano após ano, vir a ser uma referência. Estes 30 anos vocês procuraram assinalá-los de alguma forma diferente, ou essa forma ou o facto de a feira se realizar depois deste interregno já é um bom pretexto para este assinalar dos 30 anos?
A Expo FACIC tem uma vertente institucional muito forte, política institucional muito forte. Além de ser um produto que tem um retorno e gera financeiramente, é importante para o município e para as pessoas que lá se expõem. Mas tem uma vertente institucional muito forte. E é no âmbito institucional que o município de Cantanhede vai sinalizar os 30 anos. Ou seja, vai lembrar as pessoas que fizeram a Expo FACIC, vai trazer à memória quem foi responsável por este projeto e quem conseguiu pôr o projeto durante 30 anos no patamar onde está. É mais nessa vertente, mais na vertente institucional, que vai haver a marcação desta edição, desta 30ª edição. Porque, de facto, a Expofásica, em termos de certame e com o modelo que tem praticado, demonstra 30 anos pela vitalidade que tem e pela dimensão e pela projeção que tem. Tem um valor, claro que tem um valor económico que é proporcional à sua dimensão. E isto é o que marca os 30 anos da Expofásica. Agora, mais institucionalmente, sim, vai-se fazer essa referência.
Portanto, quem quer visitar, sobretudo a parte institucional do município de Cantanhede, irá ter esse assinalado dos 30 anos.
Exatamente.
Falou-me há pouco do cartaz de espetáculos e que ele já estaria mais ou menos alinhavado há 2 anos esta parte. O finalizar do cartaz, sendo que foi mais difícil ou mais fácil, o senhor também já está aqui há uns anos, em relação aos anos anteriores?
Foi mais difícil.
Porquê?
Porque, de um momento para o outro, em março, acabaram algumas restrições pandémicas, abriu-se o mercado e começou-se a fazer tudo. Houve uma explosão brutal na procura e o número de festas e havia uma necessidade brutal de voltar a fazer festas e festivais e tudo isso. Superiores aos que tinham sido feitos anteriormente, não é só em Portugal. Em Portugal nota-se claramente, é no mundo inteiro. E isso introduziu uma procura enorme. Não é? E, portanto, houve aqui um esforço acrescido para encontrar e para encontrar grupos, para encontrar, enfim, mais nessa perspectiva, porque a procura foi enorme. E ainda bem, e eu também quero dizer o seguinte. Os festivais e as festas a que temos vindo a assistir têm sido um êxito e ainda bem que assim é. Sinal de que as pessoas estavam mesmo necessitadas desta abertura e de que as coisas corressem bem como estão a correr. Portanto, no que respeita ao cartaz, a procura dos grupos foi uma coisa muito interessante, um aspecto muito interessante, porque demonstrou a vitalidade deste setor.
E ainda bem. Deixa-me só continuar no cartaz para mais uma questão, que é esta. Portanto, temos os Chutos, temos o Tony Carreira, marcas já firmes da Expofásica. Se lhe pedisse para destacar alguém em especial que lhe dá satisfação, que acha que o público vai gostar, além dos já habituais, o que é que destacava do cartaz deste ano?
Neste ano nós temos, além dos habituais, como disse, ou seja, dos grandes nomes do panorama musical português, que já falou nos Chutos, no Tony Carreira, mas eu ainda faço uma referência à Marisa, a Expofásica foi introduzindo um conceito alargado em termos musicais e, portanto, foi abrangendo estas áreas, não é? A música popular, a música rock, o fado também. Portanto, temos um cartaz que é muito diversificado. E agora, ultimamente, a música mais jovem virou-se toda para as plataformas digitais e aparecem os tais nomes novos do funk e do rap, que são muito interessantes e há nomes conceituados e premiados, muito premiados, para os jovens, como o Carlão ou o Dino Santiago, que foi dos artistas mais, dos músicos mais premiados ultimamente. Temos o José Cid também, que é uma referência interessante, um músico com 80 anos, que continua a dar espetáculos aí pelo país. Temos um músico brasileiro, que é uma referência para os jovens, muito interessante também, que é o MC Pedrinho. Temos um músico espanhol, que é fantástica a dimensão dele nas plataformas digitais, com, sei lá, mais de 40 milhões de visualizações, que é o Zoilo, é uma coisa muito interessante, é uma surpresa. Este tipo de acontecimentos são surpreendentes.
E que abre logo no primeiro dia.
E abre. Temos uma banda que são os Gypsy Kings, com o Diego Baleardo. Os Gypsy Kings, a banda original, separou-se em duas. E, portanto, temos esse nome, que é uma referência muito interessante para quem, para uma noite mais revivalista, né? E uma noite mais de diversão. Passamos também pelo humor, com o Quim Roscas e o Zeca Estancinâncio. Mas, de facto, os grandes nomes são... Todos os dias há um grande nome da música nacional ou internacional. O artista internacional, um deles, nós temos quatro, que é o Gavin James, é um irlandês de grande sucesso também. E, portanto, passamos também pela música eletrónica, com o Cura, que é o maior DJ nacional, com toda a certeza. De forma que é um cartaz muito diversificado.
Dá para todo o tipo de público.
Que nós, às vezes, nem conseguimos apontar um nome especial. Não é?
Ou seja, na parte dos expositores, são 500 expositores que vão ter. Fala-me um pouco de como é que foi o processo, porque nós estamos a falar aqui de gente que estava habituada a vir aqui todos os anos, a rentabilizar também aqui grande parte dos seus negócios, de repente vê-se na contingência que todos sabemos. E agora, foi fácil, foi difícil reunir de novo este leque de 500 expositores, porque nós estamos a falar de meia dúzia deles, estamos a falar de 500 expositores e, portanto, tem muita gente para 600 e tal espaços de exposição. Como é que foi este processo?
Esse foi um processo que nos... Depois de nós anunciarmos que íamos fazer a edição, ou seja, em março, foi um processo, não direi difícil, mas que foi motivo de grande preocupação. Porquê? Nós tínhamos os expositores inscritos, estava tudo organizado, e quando falámos com eles no sentido de lhes dizer que íamos fazer a edição deste ano, eles disseram que precisavam de pensar um bocadinho. Precisávamos pensar um bocadinho e nós percebemos e apoiámos em tudo e acompanhámos o processo desde o seu início. Porquê? Porque as empresas sofreram durante 2 anos muitas alterações e muitas restrições. E as empresas precisavam de perceber também se era a altura própria para voltar ou não. Além disso, muitas empresas também direcionaram as suas formas de comunicação para outros métodos e, portanto, tivemos aqui um mês... até mais, em que houve quase um compasso de espera para depois virmos a assistir a algumas desistências também. Aquelas empresas que vieram dizer, lamentamos, mas este ano ainda não é a melhor altura para nós retomarmos isto. Há condições, as empresas, enfim, muitas delas foram sacrificadas com esta pandemia, não é? Claro. Perderam recursos humanos, por exemplo, e perderam meios, perderam estrutura. E agora têm que voltar a conseguir. E nós sabemos, é a notícia, é do dia-a-dia, que há aí setores que têm grande dificuldade em reequilibrar. E, portanto, foi um setor que nos causou alguma preocupação, mas acompanhámos desde o início as empresas e conseguimos soluções para todos.
E, portanto, os 500 expositores estão garantidos.
Os espaços estão garantidos.
E, portanto, vai ser... também um setor muito importante nesta feira, como é também, e bastante concorrido, a zona das Tasquinhas. Aqui, se calhar, a justificação que deu anteriormente para as empresas vale também para estas associações do concelho, que também viram a sua atividade parada, e elas têm um papel importante neste setor das Tasquinhas.
Claro que vale. Seguramente também é importante dizermos que as associações, durante estes 2 anos, também tiveram enormes dificuldades, e mesmo agora, algumas ainda apresentam e demonstram alguma dificuldade. Porque, enfim, a pandemia ainda não passou, não é? E nas associações do concelho, nós abrimos 37 espaços para associações do concelho. Depois temos mais uma série de espaços que são parcerias que o município tem com outros municípios, enfim, e que permitem ter outras tasquinhas no local. Mas as 37 associações do concelho são ocupadas por associações indicadas pelas juntas de freguesia. As juntas de freguesia têm que ter esse trabalho de localmente perceber e convidar ou sortear, conforme queiram, as associações que pretendem que estejam presentes. Hoje, exatamente hoje, vamos ter uma primeira reunião com as associações e espero que a situação esteja estável, porque acredito que as associações tenham grandes dificuldades para conseguir manter 11 dias uma tasquinha a funcionar. Envolve 10 a 12 pessoas por dia, cada tasquinha, e da forma como as associações viram estes 2 anos, ou sentiram estes 2 anos, acredito que algumas delas tenham algumas dificuldades. As IPSS, por exemplo, tem que ter cuidados redobrados e portanto, e costumam estar na Expofacic, espero que continuem a estar, mas têm que ser apoiadas e temos que perceber que algumas têm algumas dificuldades e podem ter que dizer que não conseguem estar. Há um regulamento próprio para depois substituir. Felizmente o município tem um movimento associativo fortíssimo e consegue-se naturalmente fazer essa substituição. Hoje veremos o que é que sai da reunião que temos geral às 6 da tarde com as associações.
É no fundo também um desafio e um teste adolescente, depois destes 2 anos.
É um enorme desafio. É um enorme desafio e será naturalmente um teste. Tenho a convicção de que as coisas vão correr bem, porque felizmente a situação no que respeita à pandemia está muito aliviada, quase.
É também um teste à vossa capacidade de conseguir manter e angriar os habituais patrocinadores que ajudam a manter a autossustentabilidade financeira da feira. Foi também aí um desafio que tiveram pela frente?
Foi, também foi um desafio. Os patrocinadores também... Há vários tipos de patrocinadores. Há aqueles que funcionam com exclusividade de venda do produto, falo do café ou da cerveja ou do vinho, que têm dúvidas de como é que a coisa vai acontecer. Ou seja, quando foram convidados em março a dizer, ou reconvidados, vieram dizer, mas como é que isto vai acontecer? Como é que isto vai funcionar? E isso limitou-os nas suas propostas, como é compreensível. Há outros patrocinadores que não. Há outros patrocinadores que entendem que, de facto, se abre aqui agora uma perspectiva de mercado completamente diferente. Pela primeira vez nós temos uma marca automóvel como marca oficial. Porquê? Porque o setor automóvel levou uma reviravolta enorme, não é? Na procura também, com esta questão do elétrico e do preço dos combustíveis e dos automóveis mais económicos, tudo isso por aí fora. E portanto, por exemplo, é um dos patrocinadores que vê no público jovem e na concentração de jovens que nós temos a ver os espetáculos principais, vê ali um mercado interessante. Portanto, quer dizer, os patrocinadores existem de vários tipos, existem de várias formas, mas são claramente duas opções distintas nesta matéria. Os patrocinadores que têm venda exclusiva de produto mostraram algumas reticências à forma como as pessoas vão responder e como nós estamos a falar com uma decalagem de alguns meses, não é? No entanto, outros patrocinadores entendem, e é assim mesmo, que a dimensão da feira, a dimensão da Expofacic, o produto Expofacic é uma mais-valia para a apresentação e para a ativação da marca. E, portanto...
E por falar nisso e por falar em dinheiro, Sr. Engenheiro, este orçamento que para esta edição, para o retomar da Expofacic, apresenta, segundo foi tornado público, um crescimento de cerca de 10%. Estamos a falar de 1.850.000 euros, sim, à volta disso. Não é uma verba fácil de arranjar. Como é que se consegue este quase milagre de conseguir, mantendo até, e já lá vamos também adiante falar disso, mantendo o preço dos bilhetes, que é quase um preço social para o espetáculo e para o que se apresenta dentro daquelas quatro paredes? Como é que há algumas noites sem dormir? Ou...
Pois, isso é motivo de grande preocupação, porque, como sabemos, nós tínhamos a feira, o certame, a Expofacic bem desenvolvida já, mas muitos contratos foram revistos. Porquê? Porque as empresas não garantiam os preços. Mantinham as suas propostas, em termos de quantidades de trabalhos, tudo isso, mas os preços não os mantinham. Porque isto está tudo muito dependente dos custos de mão de obra e dos custos da energia e dos combustíveis. E, portanto, os preços subiram em algumas áreas mais do que noutras, conforme, naturalmente, o tipo de custo a que nos estamos a referir. Tudo o que envolve custos de mão de obra subiu muito acima dos 10%. Mão de obra associada a transportes, Tudo o que envolve algumas matérias-primas também teve crescimentos acima dos 10%.
Estamos a falar sobretudo na parte de montagem da feira.
Por exemplo, na parte da montagem, na parte da segurança. Nós temos quase 9 mil horas de segurança. E os salários subiram, há dois anos já esta parte subiram. E, portanto, o que custava uma hora de um segurança custava um valor, agora está bem maior, está bem superior. Porque tiveram o reflexo da subida do salário mínimo, basicamente. De forma que tivemos que acomodar uns custos com os outros, fazer aqui alguma acomodação para ficar mais ou menos nos 10%. Esses 10% fazem com que o orçamento se eleve a 1 milhão 850 mil euros, que tem que ser suportado pela venda dos bilhetes, pela bilheteira, patrocinadores, venda de espaços, venda de publicidade, enfim, tudo isso é que vai ter que garantir esta despesa. Durante os últimos anos, a Espofacic foi criando um modelo sustentável, foi financeiramente, tem sido assim, espero que o seja também este ano, porque o município não tem financiado o certame. É evidente que isto traduz aqui algumas dificuldades, porque nós estamos a ver que recentemente os municípios, agora este ano, muitos deles estão a optar por oferecer, não é? Têm entradas livres ou têm... Mas isso são financiados pelo município, portanto, é uma questão do orçamento municipal. Aqui não, nós somos uma empresa municipal, a Inova, que gera financeiramente e administrativamente a feira, tem que a gerir e, portanto, como empresa municipal, temos que prestar contas. E o nosso objetivo é ter sustentabilidade financeira. Então, teremos que chegar a 1 milhão 850 mil euros de receita. Vamos tentar.
Ainda assim, mantiveram o preço dos bilhetes nos 4 euros, com uma noite que é um pouco mais cara que a habitual noite de um dos artistas internacionais. Mas essa 50 centímetros aqui a mais já daria para pelo menos, para abater algo. Porquê é que não foi?
Claro, mas manteve-se este valor. Isto a Espofacic é a organização, também tem a ver com a comissão organizadora, uhum. E assim, que tem como presidente a senhora presidente da Câmara Municipal, tivemos um longo diálogo sobre esta matéria entendemos que deveria ficar nos 4 euros o bilhete normal.
É porque 5 até fazia dava troco.
Sim, podiam ser 5 euros, não é? Não, mas quer dizer, mas também há aqui algum equilíbrio nesta matéria, porque nós estamos a assistir a muita oferta de municípios aqui envolventes, com os preços que nem têm custo as entradas. É evidente que as pessoas, quando falam no cartaz, eu gosto de fazer esta referência, que é para se sentir a diferença. Quando as pessoas falam num cartaz, nós temos um cartaz de 11 dias, não temos um cartaz de 3 dias de festival, mas quando se quer ver um cartaz, quando se quer ver um artista, dois artistas ou três num festival, não se pagam 4 euros. Pagam-se 50, 60, 70 euros. E, portanto, aqui é que está a grande diferença naquilo que tem que ser as receitas de um certame desta natureza. Tem que gerar 1 milhão e 850 mil euros de receitas, que num festival é muito mais fácil, com bilhetes de outro valor. Ainda assim, 4 euros o preço do bilhete do dia, com 23% para o Estado, ainda. 23%, porque o certame Espofacic tem associado à parte cultural, não tem só a parte cultural, mas tem também a parte comercial. E assim, a autoridade tributária entende que o bilhete deve ser taxado a 23%, quando se tiver só a parte cultural, seriam só 6%. Portanto, 23% vão para o Estado. O que quer dizer que temos que gerar as receitas, temos que ter mais atratividade, fazer uma promoção muito forte e muito consistente da feira, porque a feira tem que atrair 400 mil pessoas ao recinto para poder ser sustentável.
É essa a vossa expectativa? Portanto, a feira estava mais ou menos nesses números quando terminou. Passou-se isto tudo e agora a vossa expectativa mantém-se, eventualmente até por aquilo que me falou há minutos atrás, das pessoas estarem ansiosas, de desejarem sair, de conviver. Pensa que esse número pode até aumentar? Podemos estar perante a grande Espofacic em termos de visitantes?
Estamos a admitir que crescemos também 10%, por exemplo. Não é? Temos dito que se em 2019 tivemos 370 mil, que agora os 400 mil são um objetivo atingível, uhum. Acima dos 400 mil de preferência. E, portanto, esse é o número que vamos fazer os possíveis para atingir.
Uhum. Deixe-me só continuar na feira, lá, nos vários setores. Tem-se falado pouco da parte do setor da educação. Sou eu que estou distraído ou há ali alguma coisa que também tenha a ver com este retomar e que a pandemia tenha travado ali algum processo com as escolas?
A pandemia travou. Não há dúvidas nenhuma que travou. Nós temos a área na mesma para a educação e damos-lhe o mesmo valor, damos-lhe a mesma projeção, é no relevado. Estão previstas atividades com atividades diversas para os jovens, para os miúdos. Agora, digamos com toda a franqueza que não conseguimos durante a primeira semana de agosto, com as dificuldades todas que as escolas têm tido, não conseguimos ter a participação ativa das escolas como se fosse noutra altura qualquer. Mas isso é um processo que será mais lento, a sua retoma, uhum. Porque fizemos os convites às escolas, temos aqui a Escola Técnica Profissional, que tem feito um trabalho extraordinário nas áreas da gastronomia, por exemplo, e tal. Mas, na altura em que é, até dia 7 de agosto, é um pouco difícil. Ainda assim, existe a área vocacionada para a educação, existem atividades vocacionadas para as crianças e jovens, e para este setor da sociedade, e eu estou a crer que vai correr muito bem também, com toda aquela parte infantil, das pinturas faciais, dos insufláveis, dos espetáculos para jovens e tal, isso tudo existe. Mas temos que admitir que as organizações, e nomeadamente nesta área de educação, têm que se adaptar a um período muito difícil que tiveram e que vai levar algum tempo a recuperar.
E as exposições? O Sr. já destacou duas grandes exposições que vão estar, que serão marcas nessa parte dispositiva da Expo FACIC. Quero falar um pouco de cada uma delas.
Sim, as exposições são um dos motivos que diferencia a Expo FACIC das outras festas que se fazem. Porque com os tais 4 euros não se vê só um espetáculo, mas vai-se visitar os stands, vai-se ver uma grande exposição, que aí num sítio qualquer só a exposição custaria para aí 10 euros, por exemplo. Vai-se à gastronomia, enfim, há aqui uma componente...
E ainda se assiste ao espetáculo musical.
E depois ainda tem os concertos, não é? E tem um concerto no palco principal, ainda pode passar
mais
por, pode passar por outro palco e ver outro tipo de música, pode ver uma banda tributo de um grupo qualquer que... E nós este ano até vamos ter uma experiência interessante, de bandas de tributo, de grupos conceituados, que têm um público, naturalmente, uhum. Ou a música popular, todas as associações do município que produzem uma atividade musical têm oportunidade de passar na Expo FACIC também, têm um palco para eles. Portanto, isto é o que diferencia. As exposições vêm diferenciar a Expo FACIC dos certames que vemos por aí, exatamente porque tem grande diversidade e muitos uhum. motivos para ver. As exposições temáticas são, de facto, muito fortes. E este ano nós vamos ter uma grande exposição, que são os gigantes da Idade do Gelo, com que são 1.500 metros quadrados, com réplicas, uhum. né? a grande dimensão, conceituada de nível internacional, que é um motivo muito forte e que nós estamos a promover muito, porque achamos que vai ser muito atrativo. Temos depois também uma exposição de motas clássicas, feitas em parceria com um colecionador local e com uma série de marcas a dar o seu contributo, que também tem o seu público e, portanto, também será um motivo de atração. Depois, conjugado com uma série de atividades de ar livre, passeios de motas e outras coisas, que fazem da Expo FACIC, de facto, aquela festa diferente, que abarca toda a gente, todas as atividades, e também tem uma... introduz esta questão da festa da família, ou seja, os miúdos... Nós, no ano passado, tivemos mais de 100 mil entradas na... O ano passado, não, em 2019. Mais de 100 mil entradas na exposição da Força Aérea. Acreditamos que este ano, na exposição das Gigantes da Idade do Gelo, vamos ter mais. O que quer dizer que os miúdos, as crianças, quem gosta de ver isto, arrasta os pais, arrasta a família, e isso tudo faz da Expo FACIC uma festa diferente.
A Expo FACIC está na fase de montagem, o seu engenheiro tem a feira, digamos assim, toda a estrutura na sua cabeça, e o que eu lhe pedia, até para os nossos ouvintes interiorizarem, é uma viagem virtual pela feira e aquilo que ela pode ter de diferente. Isto é, quem habitualmente visita, ou visitava há 10 anos atrás a Expo FACIC e entra, por exemplo, pela porta principal do certame, que novidades ou que coisas diferentes é que irá encontrar? Por certo, estas tasquinhas, já me falou delas, estarão à direita de quem entra na porta principal e, portanto, com as mudanças que já referiu. O que é que há ali mais diferente que as pessoas possam notar quando entram?
Esta questão da exposição temática, que vai ser uma referência logo na entrada da feira, para promover e para lhe dar uma projeção diferente. Agora, a grande diferença que tem que se fazer, que deve ser feita na área de exposições, dos stands, tem que ser feito pelos expositores. Os expositores é que têm que fazer a sua diferença, porque o espaço é igual. Agora, vamos ver, então, e os stands são iguais? Não, os stands têm que ser naturalmente diferentes e aí é que vamos avaliar como é que as empresas se querem reposicionar no mercado e querem ativar as suas marcas e aí virão as diferenças que não sabemos, vamos ver. Toda a gente está a pensar, nós temos o stand institucional da Câmara, que também será diferente, não é? Até porque temos a questão dos 30 anos. A gastronomia, é como lhe disse, é onde vai haver a grande diferença dado dos outros espaços, tiveram algumas conjugações, algumas pequenas alterações, mas se entrarmos
na área... O setor agrícola estará no mesmo local?
Tem diferença, tem alterações. Nós estamos a afastar mais a área animal da zona, estamos a afastá-la mais, estamos a protegê-la mais, mas temos as exposições temáticas com os animais exóticos e esta exposição das gigantes de idade do gelo, que são coisas que ocupam muito espaço e que tem aquele formato na área agrícola que não pode ser muito diferente, porque a área da Expo FACIC está perfeitamente condicionada ao espaço disponível, que é o espaço da feira quinzenal, e aquele espaço de estacionamento e tal que existe por ali, e o parque de verde, o antigo relevado, o campo de jogos, e portanto o formato está muito naquilo. Penso que a prazo e nos próximos anos o município tem que pensar nesta questão, é evidente, e vendo até do exemplo que sai, do exemplo que vai sair desta Expo FACIC 2022, deste ano, mas é muito condicionado, aquele espaço é condicionado, está perfeitamente estabelecido e isso não permite pegar no recinto de espetáculo circular no outro lado ou fazer as coisas de uma forma diferente, isso não permite. Agora, a diferença far-se-á nos expositores, a forma como vão estar, a área da gastronomia, como disse, e esta grande exposição temática que vai sair de dentro da tenda e vem para o exterior, basicamente.
E essa exposição estará logo na entrada?
Vai haver logo uma referência temática, de grande projeção.
Muito bem. Há uns anos fizeram a experiência da Expo FACIC Bus, um autocarro que faz a ligação em diversas linhas à volta aqui de cidades, à volta aqui de Cantanhede. Este ano retoma, depois desta paragem de anos, portanto, vai continuar. Tem mais a ver com um serviço, diria, social que vocês prestam, ou a iniciativa vale mesmo a pena? Isto é, tem passageiros suficientes para continuar a justificar o serviço?
A iniciativa tem duas leituras para nós. A primeira é a sustentabilidade ambiental. Ou seja, a Expo FACIC é um eco-evento, está classificado como um eco-evento, tem introduzido medidas de sustentabilidade ambiental na redução de CO2, reciclagem, valorização de materiais e, portanto, nessa perspectiva, o caminho está traçado e tem que ser respeitado e cada vez tem que ser mais valorizado.
Mas, ao menos, os automóveis que vêm até Cantanhede.
Claro. Muito menos gente com automóveis que vem até Cantanhede, porque os autocarros estão sempre cheios. São 6 linhas, que vêm desde Coimbra, Figueira, Mira, Aveiro, fora são 6, as praias, e trazem muitos jovens, naturalmente, e não só, já não vêm só jovens, vem muita gente que quer vir e voltar e beber um copo e vir tranquilamente e não tem que se preocupar com o estacionamento, e portanto, duas vertentes. Uma vertente de sustentabilidade ambiental, outra vertente de, naturalmente, prestar um serviço, disponibilizar um serviço que parece ser fundamental, que é permitir às pessoas que não têm o transporte ou que o querem deixar em casa, ou que não querem andar à procura de estacionamento, embora existam 240 mil metros quadrados de estacionamento disponível, portanto, estamos a falar de 24 hectares, né? E conseguiram-se mais espaços este ano, de estacionamento até, e, portanto, embora existam estas condições, é fundamental que os autocarros passem, disponibilizem uma outra forma de vir à Espofácil, mais tranquila, mais sustentável, e, portanto, é um serviço a garantir, este ano, naturalmente, mais caro, com os mais caro por causa das combustíveis, mas tem que ser, achamos que deve ser.
Muito bem. Este certame, que vai para a 30ª edição, tem tido, naturalmente, o reconhecimento de toda a gente e este número de visitantes. Ele, aqui há uns anos, ainda sou do tempo, como diria o outro, em que ele raramente entrava em agosto. Há uns anos houve esta opção de entrar muito em agosto. Vejo que na liderança do Sr. Engenheiro esse trajeto continua, portanto, poucos dias já em julho e a maior parte em agosto. Pelo que vejo, é uma aposta válida, porque senão já teriam alterado para o formato anterior. Permite aqui mais imigrantes, é isso?
Sim. Expo FACIC fazer-se em julho e agosto é muito importante. Expo FACIC entrar no mês de agosto um bocadinho é fundamental, porque nós temos uma comunidade de imigrantes forte que gosta de ir à Expo FACIC. Isso é fundamental. O que é que aqui está em questão? É que, sempre que possível, a Expo FACIC também deve incluir o feriado municipal do 25 de julho.
O que não tem sucedido.
Porque é muito cedo. E, se repararmos no calendário, o feriado municipal este ano é uma...
Terça-feira.
Nós, para apanharmos o feriado municipal, tínhamos que apanhar o fim de semana anterior e a Expo FACIC acabava no dia 1 de agosto. Demasiado cedo. E, portanto... Já houve um ano em que se fizeram 12 dias para apanhar o feriado municipal. Este ano estamos a fazer, agora estamos a fazer 11, de quinta-feira para a frente. Quer dizer que o feriado municipal ficou fora.
Acho que é a segunda, 25, acho que é a segunda.
Como?
25 de acho que é a segunda-feira.
Portanto, segunda ou terça.
Pois, provavelmente, é. provavelmente nem lá chegaria.
E para o ano, eventualmente, acontecerá a mesma coisa, porque, de facto, isto é uma questão de calendário. Se for possível incluir o feriado municipal, inclui. Agora, quando o feriado municipal é demasiado... cedo, digamos, que este ano é uma segunda-feira, exatamente. Teríamos que começar a Expo FACIC no dia 21 de julho e acabá-lo no dia 31 de julho, nem sequer entrava no mês de agosto. Portanto, a solução, a hipótese era começarmos a 28 de julho.
Portanto, essa aposta para continuar, para entrar em agosto, para entrar fortemente em agosto, porque ele agora o evento é realizado mais dias em agosto do que em julho, é para continuar.
Tem esta condicionante. Sim. Atenção, nós olharmos para o calendário do ano que vem, veremos que isto vai novamente acontecer, porque o feriado municipal é uma terça, depois se calharmos em 2024 ainda vai ser uma quarta. Em 2025 já... Mas quer dizer, vamos estar sempre aqui com uma necessidade clara e um objetivo, aliás, dito de outra forma, um objetivo claro de incluir alguns dias do mês de agosto.
É muito importante.
É muito importante.
Ou seja, o que é que mais o tem surpreendido neste retomar, em todo este processo? Vocês tiveram 2 anos parados. O que é que mais, como responsável máximo de toda esta organização, neste retomar, o que é que, quando se coloca a pensar, se calhar não esperava esta dificuldade, ou pela positiva ou pela negativa, mas o que é que mais o tem surpreendido?
Pela negativa, a dificuldade que as empresas têm de dar resposta. As empresas que trabalhavam nestas áreas estão agora sujeitas a uma procura enorme. Durante 2 anos não fizeram nada e, portanto, perderam recursos e agora têm muita dificuldade em dar resposta à procura que existe no mercado. Como disse, está toda a gente a fazer festivais, festas, e, portanto, há aqui uma dificuldade enorme em ter empresas que deem resposta. E, portanto, as empresas, em termos de recursos humanos, estão-se... Tem a questão dos imigrantes, tem tudo isto, tem que trabalhar esta matéria, tudo isto, para conseguirem dar resposta. E depois estão confrontadas com uma grande dificuldade, que é a variação que existe nos custos de energia e de combustíveis, que não lhes permite, às vezes, dar uma proposta e mantê-la, garanti-la. E isto, de facto, é pela negativa, a surpresa que se nos apresentou. Pela positiva, é a grande adesão e o grande interesse que as pessoas estão a ter com este recomeço, uhum, da Expo FACIC. A questão do cartaz, tudo o que tem a ver com a Expo FACIC motiva um interesse especial nas pessoas. Porquê? Porque as pessoas estão ávidas da realização da Expo FACIC. A Expo FACIC se faz muito localmente também. Quando nós falávamos há bocadinho nas associações, é importante perceber que, afinal, toda a gente se reflete. Todas as pessoas do município de Cantanhede têm na Expo FACIC uma forma de se apresentar e, portanto, reveem-se na Expo FACIC. É uma festa também do município, festa da família, festa motivo de convívio, de entretenimento. É uma conjugação, é a parte mais positiva, é esta força que as pessoas nos dão para que façamos isto e para que isto corra bem.
E nos seus parceiros, porque, ou seja, é o líder, mas há toda uma vasta equipa que está por trás, como é que está a ser encarado este trabalho? Estamos a 3 semanas, portanto isto já começa, se calhar, a mexer um bocadinho com vocês todos. Como é que a sua equipa está a viver tudo isto?
A equipa está motivada, porque também entende, todos nós percebemos, que a Expo FACIC tem que resultar bem, tem que funcionar bem, tem que se apresentar bem, tem que ter a qualidade que já habituámos as pessoas. A equipa está motivada para fazermos uma festa como habituámos as pessoas a fazer.
Uhum. Portanto, as expectativas são as melhores, as vossas expectativas?
São. As nossas expectativas são as melhores.
Quem entre 28 de julho e 7 de agosto vier a Cantanhede, vier à Expo FACIC, não vai dar por certo o tempo por mal emprego.
Não, será muito bem recebido e com certeza que terá na Expo FACIC um encontro civilizacional e de social de grande qualidade.
Sr. Jair, muito obrigado. Teremos a oportunidade, naturalmente, ao longo dos próximos tempos, de continuar a conversar, até porque continuaremos a acompanhar este evento, que agora se retoma e que já é também uma marca da Regional do Centro e de toda esta região. Expo FACIC, de 28 de julho a 7 de agosto, em Cantanhede, e de Alessio Oliveira, Presidente do Conselho de Administração da INOVA.
Eu é que agradeço. Muito obrigado.
Obrigado nós. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Regional do Centro. 100% para si.